Olha, daqui a 40 dias, né, já está aí se aproximando o pleito eleitoral, daqui a 40 dias os brasileiros vão às urnas e escolher os candidatos às eleições, né? Então é um acontecimento aí importante nesse momento da nossa vida política. Bom, antes disso, 8 horas 31 minutos.
Eleições 2018.
Tá chegando, né?
Tá chegando, então, né? Então, falta pouco aí para que haja aí as eleições. Faltam exatamente 40 dias, né? Vão as urnas aí para escolher quem vai governar o país nos próximos 4 anos, a cadeira presidencial, né? E também os governos dos estados e também os cargos de deputado estadual, deputados federais e deputados distritais, no caso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né, Isabela?
E a gente tem visto aí as entrevistas dos candidatos, principalmente a presidência da República, e o sistema educacional do país parece que está entre tantos problemas que não só preocupa o eleitorado, que a gente vê sempre eles falando sobre isso, mas também é um grande desafio para o próximo presidente, né?
Pois é, e com o objetivo de exatamente colocar a educação entre as prioridades no debate eleitoral, né, nos presidenciáveis e também com os candidatos aos governos de estados, o movimento Todos pela Educação, né, que a gente já conhece bem o trabalho, elaborou aí um documento para orientar exatamente os candidatos sobre as melhores políticas, né, públicas para a educação. E sobre esse assunto, né, a gente vai conversar um pouco sobre essa iniciativa, né, vai conversar conosco agora o gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, que é o Gabriel Correa. Gabriel, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês no painel eletrônico.
Pois é, Gabriel, educação, a gente vê nos debates, a Isabel acabou de mencionar isso aqui, quem está acompanhando, né, vê que sempre se fala, é preciso melhorar a educação no país, é preciso valorizar a educação, porque a educação é a base de tudo, etc. Mas a gente, infelizmente, quando vê no trabalho dos próprios poderes da República, muitas vezes a educação acaba nem sempre sendo tão priorizada quanto deveria. Fala um pouco para a gente sobre essa iniciativa, né? E também sobre a importância de você investir na educação até para que o país tenha uma melhoria no seu potencial econômico, né? E como é que foi, assim, elaborar esse documento? O que, que ele traz de mais importante, Gabriel?
Então, Edson, bem isso que você comentou. Em primeiro lugar, cada vez mais fica claro para a sociedade como um todo a importância da educação básica, né? Que quando educação básica, a gente fala desde a educação infantil, desde a creche até o ensino médio, aos 17 anos, mas a importância da educação básica, primeiro para a vida de cada cidadão, educação é um direito individual de todo mundo, mas também para o país, para o país se desenvolver, para o país melhorar tanto economicamente quanto socialmente. E aí o que o Todos pela Educação percebia ao longo das eleições era um discurso muito superficial dos candidatos em cada uma dessas eleições quanto às suas propostas de políticas públicas. Havia um descasamento muito grande entre o discurso político e, de fato, o que as evidências, as experiências nacionais e internacionais mostravam como o que, de fato, gera resultado para a educação. Uhum. Aí o Todos pela Educação, então, juntou um grupo de especialistas com caráter muito suprapartidário, especialistas com vieses partidários diferentes partidos, né? E para construir uma agenda comum muito baseada no que já funcionou, em evidências, em experiências de sucesso, do que, de fato, ou seja, para apontar para os políticos candidatos a governo federal, principalmente, quais são as principais políticas públicas que o Brasil não pode deixar de avançar no próximo mandato, se a gente realmente se colocar a educação básica como prioridade e quiser avançar essa pauta que é tão importante para o nosso país.
A gente já conhece, né, essa organização Todos pela Educação. A gente tem entrevistado vários representantes da entidade aqui, sabe da seriedade com que vocês trabalham. E agora, com essa proposta que você disse, suprapartidária, de estratégia, eu gostaria de saber, que foi já entregue, inclusive, à equipe dos 8 candidatos à presidência da República, eu gostaria de saber, Gabriel Corrêa, quais são as questões assim, mais urgentes que vocês apresentaram aos presidenciáveis para os próximos 4 anos? Quer dizer, se eles vão ler direitinho, você acha que agora sai?
Bom, a gente apresentou sim para os 8 principais candidatos aí a presidente da República. A adesão tem sido muito interessante, os candidatos, inclusive, retornando para a gente com dúvidas, querendo entender mais a fundo. O documento, até para os ouvintes entenderem, o documento aponta o que a gente chama de uma estratégia de médio e longo prazo para a educação básica. Então, quais são as principais medidas para 8, 12 anos aí que a gente acredita que precisam avançar para melhorar a qualidade? Mas a gente fala, olha, tem alguns tópicos aqui que são prioridade dos próximos 4 anos e não podem estar fora da agenda do próximo presidente da República. Vou falar só os 7 rapidinho, e aí qualquer coisa a gente pode entrar mais no detalhe em cada um deles. Mas, em primeiro lugar, talvez o elemento mais importante de qualquer política educacional, os professores. Então, quais devem ser as políticas públicas voltadas para a figura do professor, principalmente no que tange à valorização da sua carreira e à formação. Depois tem o que a gente chama de Base Nacional Comum Curricular, que é uma agenda que o Brasil vem avançando ao longo dos últimos anos, inclusive com trocas de governo, que é uma base para todos os currículos brasileiros, identificando o que cada aluno deve aprender em cada etapa da sua jornada escolar. O governo já homologou essa base para a educação infantil e ensino fundamental. Temos agora um desafio de implementá-la. Como essa base vai chegar em sala de aula e direcionar os currículos, materiais pedagógicos de todas as redes.
Uhum.
Temos a questão da primeira infância, que é fundamental. Os primeiros anos de vida são essenciais para o desenvolvimento infantil. Então, como articular educação, saúde, assistência social, entre outras áreas nesse desenvolvimento das nossas crianças. A alfabetização à idade certa. Hoje em dia, o Brasil não consegue alfabetizar metade das suas crianças até os 9 anos. Isso é urgente, uma agenda que o próximo presidente precisa abraçar. Temos a questão do ensino médio. Nossos jovens cada vez mais saindo mais despreparados, seja para o mercado de trabalho, seja para as universidades. E aí tem 2 outros fatores mais transversais à política educacional. Um que a gente chama de governança, que é deixar mais claras as atribuições de União, né, de governo federal, estados e municípios. Hoje em dia, muita sobreposição acaba gerando uma confusão nisso. E aí o financiamento, um financiamento de educação básica muito mais redistributivo e que induza qualidade nas redes de ensino do país. Em linhas muito gerais, são esses 7 que a gente aponta como prioridade.
Uhum. Eu queria abordar 2 temas com você, desses que você acabou de mencionar, que eu acho que são fundamentais. Um é a alfabetização. A questão, não só o problema que nós temos aí de que existe uma grande quantidade, né? Nós temos aí os dados oficiais que indicam aí que 50%, 55% na verdade, das crianças ainda são analfabetas ao final do 3º ano do 1º ciclo do ensino fundamental, ou seja, o antigo 2ª série do ensino fundamental, né? Como a gente pode melhorar isso? E o problema não é só esse, não. Se a gente pensar, por exemplo, que você tem um grande número de alunos que saem do ensino médio e não entendem o que leem, quer dizer, apesar de saberem as letras, de saberem escrever, etc., mas são analfabetos funcionais na medida em que eles não conseguem compreender um texto. Quer dizer, são 2 grandes desafios, não só o da alfabetização, mas como o do letramento, que eu acho que é talvez um desafio mais complexo ainda, né, Gabriel? Como a gente pode aprimorar e melhorar essa questão na sua avaliação? Quais são os caminhos para isso?
Então, alfabetização, e quando a gente fala, Edson, nesse número de 55% das crianças chegam ali ao 3º ano do ensino fundamental, sem conceitos mínimos de leitura, escrita e matemática, está falando de crianças de até 9 anos de idade,
uhum,
tem esse início da trajetória escolar completamente prejudicado, chegando lá no ensino médio, como você bem falou, muito prejudicado, né? Quando a gente fala de caminhos para resolver isso, acho que o primeiro lugar é entender de novo o papel de cada ente federativo, né? O papel do governo federal, o papel dos estados, o papel dos municípios nesse problema de alfabetização. A alfabetização está sob responsabilidade, em grande parte, do território nacional, dos municípios. É uma responsabilidade dos municípios. Uhum. Cabe ao governo federal o apoio técnico e o apoio financeiro a esses municípios para desenvolverem boas políticas de alfabetização. E temos casos no Brasil interessantes de lugares até, inclusive, relativamente pobres que conseguiram avançar na alfabetização dos seus alunos. Estou aqui o caso sempre falado do Ceará, mas o próprio, caso do Acre também é outro caso de sucesso, de um lugar relativamente pobre frente à média nacional, que conseguiu, nos últimos anos, avançar na alfabetização. O que funciona, né? Qual é a política, aqui sem diversionismo, a política feijão com arroz que funciona na alfabetização? É você ter um bom currículo de alfabetização, os professores saberem o que eles devem ensinar a cada momento desse período de alfabetização.
Sim.
Materiais didáticos bons para os alunos e também para apoiar o trabalho dos professores.
Uhum.
Isso é fundamental. Formação continuada dos professores em cima desses materiais. Então, os professores precisam entender e serem formados para cada período da alfabetização dos alunos. E aí, um quarto item que é fundamental, que são avaliações diagnósticas para você identificar que aluno está aprendendo e que aluno está em que estágio da alfabetização. Uhum. Então, por exemplo, o estado do Ceará faz de dois em dois, às vezes de três em três meses, avaliações em todos os seus alunos. Não para puni-los, não para punir professor, mas para identificar que alunos estão aprendendo e colocar em reforço e recuperação. Não, desculpa, que alunos estão aprendendo e que alunos não estão, e aí atacar esse problema com reforço e recuperação. Então, esses elementos muito básicos da gestão pedagógica parece muito fácil de falar, mas eles estão pouco presentes nas redes do Brasil, e há um papel, sim, do governo federal e do governo estaduais de apoiarem os seus municípios a introduzir esses elementos tão importantes.
Ou seja, o Estado e a União são responsáveis pelo financiamento, mas o projeto pedagógico advém da Secretaria de Educação dos municípios, né? E aí precisa mesmo desse, não só desse aporte, mas como dessa estrutura pedagógica também, ou seja, dessa de formatar melhor, né, de formatar melhor os conceitos pedagógicos que vão ser trabalhados dentro da escola para que essa alfabetização de fato aconteça, né?
Perfeito. E a gente tem que entender que muitos municípios brasileiros, 70% dos municípios brasileiros, são de pequeno porte e têm, às vezes, pouca capacidade, tá uma fragilidade técnica grande nas suas secretarias de educação. Então, tem sim um papel do governo federal e dos governos estaduais em apoiarem os seus municípios, não só financeiramente, mas também tecnicamente, em oferecer material didático, oferecer os programas de formação de professores, formar os diretores escolares, os secretários de educação, porque também não adianta a gente só colocar dinheiro lá e achar que vai ter resultado, porque isso não funciona.
É verdade. Agora, você acha que o eleitorado, Gabriel, pode pressionar os pré-candidatos ou depois de eleitos a promover aquela educação de qualidade, fazer da educação uma prioridade para os próximos anos de governo?
Isabel, a pressão do eleitorado, a pressão da sociedade é fundamental, né? A gente fala muito que a educação não está, ou muitas vezes não está, na pauta política, ali na pauta do dia dos prefeitos, dos governadores. Ela acaba ficando de lado frente a outras preocupações. E isso acontece muito porque há pouca pressão da sociedade para melhorias na qualidade da educação. A gente olha muito para elementos que são importantes, mas para infraestrutura, para merenda, para uniforme, que são elementos mais visíveis, mas a qualidade da aprendizagem fica deixada de lado.
Uhum.
Então é fundamental que os eleitores olhem com cuidado as propostas de cada candidato para verificarem se elas são de fato para avançar a qualidade, e dois, se elas são viáveis. Isso é fundamental.
Uhum. Agora, o deputado Jair Bolsonaro, que é presidenciável, né, ele disse ontem na entrevista que deu ao Jornal Nacional da Rede Globo que o jovem tem tara por diploma e defendeu o ensino técnico como um melhor para a economia, que ele iria priorizar. Você concorda, Gabriel Correia?
Olha, a gente concorda no Todos pela Educação que é preciso avançar no ensino técnico. O Brasil tem hoje aproximadamente 9% das matrículas do ensino médio no ensino médio técnico profissionalizante, quando os países mais desenvolvidos têm em torno de 30% até 50%. Então é preciso avançar nisso. Agora, não podemos vender a solução do ensino técnico como a grande solução do ensino médio. Acho que sempre que a gente fala de política pública educacional, a gente precisa evitar essas balas de prata que vão resolver o problema de forma simples. É um problema complexo que não tem uma solução única e simples para ser resolvida.
Agora, o que de fato a gente tem, né, já, a gente teve uma melhoria em termos de até mesmo de investimento no ensino superior muito grande no Brasil, isso é indiscutível, né? Com programas como o ProUni, como o aprimoramento do FIES, que permitiu ao estudante que não tinha condição de pagar uma faculdade privada, de participar de um ensino privado através de bolsas ou através de financiamento. Quer dizer, tudo isso investido no ensino superior, óbvio, aumenta a presença das pessoas mais pobres no ensino superior, que é muito importante, mas a questão é, o ensino fundamental não foi um pouco deixado à margem nessa ideia de um ensino superior, de uma busca dessa formação superior? O cobertor não foi puxado para um lado demais, não, Gabriel?
Só jogando aqui um dado até para subsidiar essa nossa conversa, a gente investe hoje por aluno no ensino superior no Brasil 3 vezes mais do que a gente investe no aluno da educação básica.
Pois é.
Nos outros países, o ensino superior é um pouco mais alto, mas é em torno de 1,5, 2 vezes. Uhum. Então o Brasil coloca mais dinheiro, sim, por aluno no ensino superior do que na educação básica. E aí, olhando para todos os problemas que a gente ainda tem na educação básica, fica claro que a gente precisa discutir isso. Isso vem melhorando, já foi 10 vezes maior no ensino superior há uma década atrás. Mas ainda precisamos avançar muito no investimento em educação básica brasileira, que ainda tem grande deficiência.
Gabriel Correia, que é do movimento Todos pela Educação, conversando aqui com a gente a respeito aí desse documento encaminhado aos presidenciáveis sobre propostas para a educação no Brasil, para, né, subsidiar aí o trabalho do futuro presidente da República, que será eleito em outubro deste ano. Gabriel, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um excelente dia para você. Obrigado por contribuir com o nosso programa e com informações e opiniões importantíssimas aí para o nosso ouvinte. Um grande abraço e um ótimo dia.
Um abraço, Edson. Um abraço, Elisabel. Foi um prazer.
Prazer. Bom dia para você. Tchau, tchau.